Agora, quando nós estamos olhando para os resultados, a vocês que têm acompanhado essa matéria, esse sínodo teve o propósito de resolver uma heresia sobre cristologia que estava ameaçando a saúde da igreja. Mas, de fato, muitas vezes nós fazemos uma declaração, a igreja fez uma declaração, e a declaração foi ortodoxa. As heresias entram nas explicações. Jesus é divino. Agora, como? E houve pessoas que estavam batalhando para entender o que a Bíblia está dizendo. Como é que eu posso explicar o que aconteceu? Por exemplo, a morte de Cristo na cruz. O que estava acontecendo? E de vez em quando eles fizeram uma reunião dos episcopos, dos bispos das igrejas, para eles sentarem e conversar como é, qual é nosso entendimento deste assunto. Agora, neste sínodo, houve quatro coisas gerais que nós podemos ver. Primeiro, a formação do credo niceno para afirmar a divindade de Cristo e seu relacionamento com seu Pai. Fala muito pouco sobre o Espírito Santo. De fato, levou mais 70 anos para a igreja fazer mais uma reunião para conversar qual é o relacionamento do Espírito Santo na Trindade. Segundo, o concílio também condenou o arianismo. O que provocou este sínodo era um presbítero da igreja de Alexandria, levantou-se e começou a ensinar que Jesus foi criado. Ele foi criado, ele não era Deus, ele foi a primeira coisa que Deus criou. Que ensinava que Jesus era um ser criado, subordinado, inferior a Deus. 3, estabelecimento de uma data única para a Páscoa. Vou explicar isso, mas ninguém sabia qual foi o dia da Páscoa. Então, alguns estão fazendo de uma data, outros para outra data. 4, a promulgação de 20 cânones sobre a disciplina eclesiástica, regras governando as vidas dos bispos e presbíteros e a organização política das regiões. Então, vamos primeiro. Afirmou a doutrina das igrejas ortodoxas sobre a natureza da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Agora nós vamos ler o credo. E vocês têm ouvido isso. Mas, normalmente o que nós estamos lendo na igreja era o credo de Constantinópolis. Eles aumentaram um pouco, mas o início estava aqui. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Essa palavra substância foi essencial para essa definição. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Aqui estava a briga. O que aconteceu com a encarnação de Jesus Cristo? Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E o Espírito Santo pode ver. Falo quase nada sobre o Espírito Santo, porque o foco não estava no Espírito Santo. Agora a negação. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falam assim são anatemizados pela Igreja Católica. E uma coisa que você tem que entender sobre a Igreja Católica: não era como nós estamos imaginando a Igreja Católica hoje. Roma, como nós vamos ver, era somente mais um de três lugares importantes na Igreja. O outro era Alexandria e o outro era Antioquia. E o bispo de Roma era no mesmo nível. Mas ele estava querendo organizar a Igreja. Então Roma cuidou de Europa, Antioquia cuidou de Ásia e Alexandria cuidou da África. Mas não houve um papa que estava sobre tudo isso. Agora, uma comparação entre o Niceno, 325, e Constantinopolitano. Gente, eu quase preciso pagar dinheiro para falar essa palavra. Em 381. Então, alguns 60 anos depois, fizeram mais um concílio, porque estavam vendo, nós precisamos melhorar um pouco. Primeiro, por este lado, cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olhe como foi escrito 60 anos depois. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos fazer ser um pouco mais específico. Exatamente o que é que Deus criou. E essa linguagem é bem bíblica. E todas as coisas visíveis e invisíveis. Somente um exemplo de 60 anos depois, eles voltaram para conversar este assunto e fizeram algumas mudançazinhas. Nada drástica, mas somente para definir um pouco melhor o que eles queriam dizer. O que nós encontramos, os pontos importantes sobre o credo. Declarou que Jesus era da mesma substância divina como Deus Pai, e que foi gerado, não criado. Gente, essa coisa de gerado e não criado é muito importante para este estudo. Por exemplo, meus filhos, eles foram criados, mas não do jeito que nós estamos conversando, né? Eu não criei meus filhos. Eu não fui para minha oficina um dia, peguei um pedaço de madeira e fiz um filho. Os meus filhos foram gerados. 50% dos cromossomos dos meus filhos saíram do meu corpo, encontrados com os cromossomos de Diane, e nós geramos 5 filhos, 4 rapazes e uma moça, em nossa geração, nossa semelhança. Agora, se meu filho fosse criado, gerado, somente com minha genética, como seria a aparência dele? Exatamente igual. Exatamente igual. Exatamente a mesma substância, exatamente os mesmos cromossomos. Ele seria o reflexo de mim. E ele começou quando? Nós sabemos que quando a criança nasce, todas as espermas no pai já estão presentes nos testículos. Quando a mulher, com 3 meses de concepção, todos os ovos já estão no corpinho dela, ela não vai ter mais. Então, é quase, estamos crescendo juntos, é a mesma substância. Jesus procedeu do pai. E, consequentemente, é a imagem exata do seu ser. É como Jesus Cristo falou: você não está sabendo? Quando você está me vendo, está vendo quem? O Pai. Porque ele era o Pai? Não. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a representação exata do Pai. Nenhuma outra coisa no universo pode falar desse jeito. A frase luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, afirmou a plena divindade do Filho. Quando estamos vendo o sol, você sabe que você não está vendo o sol. Você está vendo um fóton que saiu do peito do sol viajou milhões de quilômetros, chegou na Terra e caiu no seu órbito. Ok, quanta distância o fóton tem que viajar que sua essência é diferente do que o som? É a mesma essência. Seja no peito do sol, seja no meu óleo, é a mesma essência, trazendo uma imagem exata do sol. Jesus, conforme João, capítulo 1, saiu do peito do Pai para revelar o Pai para nós. Eles dizem que é mais ou menos 6 mil quilômetros, quando não é mais o sol, mas é a mesma essência do sol. Mas mesmo assim, quando chegou aqui, foi a essência do sol que caiu no seu olho. Jesus saiu do peito do Pai e veio para a terra, assumiu o corpo. E a razão por isso era: você não está sabendo, quem está me vendo está vendo quem? O próprio Pai. A frase gerado e não criado afirmou que o Filho não era uma mera criatura. Ele não era mais alguma coisa que Deus criou, como os anjos, como a gente. A frase consubstancial ao Pai afirmou que, em sua natureza, era igual com o Pai em todos os aspectos de sua essência. A palavra usada para expressar essa ideia é homoousion. Homo significa o mesmo, a mesma. Ousion significa essência. É a mesma essência do Pai. Não era coisa diferente. O concílio afirmou a divindade do Espírito Santo, mas não definiu ou desenvolveu a pneumatologia. Eles não estavam prestes para atacar aquela questão. É comum ouvir que foi neste momento que o cânon do Novo Testamento foi estabelecido. Eu tenho ouvido isso várias vezes. Não é verdade. Mas não houve nenhum registro dessa conversa nos arquivos do concílio, os quais foram guardados na igreja em Constantinopla. Agora, o que é que eles fizeram? O concílio condenou o arianismo, que negava a divindade de Cristo, originária do sacerdote alexandrino Ario. Ele nasceu mais ou menos 250 e morreu 336. O arianismo sustentava que o Filho de Deus foi criado pelo Pai e, portanto, não era coeterno com o Pai, nem consubstancial. Ok, eu queria parar aqui antes de andar para o próximo. Nós vamos ver que a palavra saiu do peito do Pai e assumiu carne. Saiu do peito do Pai e assumiu carne. Mas ele teve as duas naturezas, não somente uma natureza, duas naturezas. Quando eu nasci a primeira vez, eu ganhei a natureza de quem? Os meus pais físicos. Mas no momento que você creu em Jesus Cristo, o que mais aconteceu com você? Você nasceu de novo, de um outro pai. E, gente, eu tenho essas duas naturezas dentro de mim: a natureza que eu recebi do meu pai físico e a natureza que eu recebi do meu pai celestial. Então, quantas pessoas estão aqui? Quantas pessoas estão aqui? Uma só pessoa, com duas naturezas. Eu não sou duas pessoas. Eu sou uma pessoa só. De vez em quando eu me entrego à minha natureza que eu recebi do meu pai Adão, e daí eu só. Mas o crescimento espiritual é mais e mais. Eu estou deixando a nova natureza que eu recebi do Pai, para que eu seja mais e mais como o meu Pai que está no céu. E como é que eu recebi essa nova natureza? Como é que eu recebi, que você recebeu essa nova natureza?
Pela sua decisão em Cristo, Espírito Santo.
O método era isso, e o que é que eu recebi era o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Agora, eu já falei sobre o fato que o templo dos judeus era um modelo de como Deus criou você. Três compartimentos: o Santo dos Santos, o lugar santo, e o pátio, que também fez parte do templo. Quando fala que Jesus foi para o templo, ele não entrou no prédio, mas ele estava no pátio. O Santo dos Santos representa o meu espírito. O lugar santo representa a minha alma, onde as atividades estão acontecendo. E meu corpo é como é que eu estou vivendo neste mundo. No momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo veio e habitou no seu espírito. O enchimento do Espírito Santo é quando nós andamos pela fé e Ele controla nossas almas. Ele controla nossos corpos. De vez em quando, a presença de Deus encheu o pátio. E o templo é uma figura de você. O Espírito Santo habitando dentro de nós. O implante que Deus nos deu, para que agora a natureza de Deus está habitando em mim. Eu sou uma só pessoa com duas naturezas. E o primeiro para fazer isso foi Jesus Cristo. Uma só pessoa com duas naturezas. Mas Ele veio por parte do Pai. Agora, segunda coisa que o sínodo fez, resolveu a questão sobre quando celebrar a Páscoa. Agora deixe-me explicar um pouco sobre isso. A igreja não sabia quando celebrar a Páscoa. Houve uma grande parte da igreja que queria seguir os judeus. Quando o judeu fez a Páscoa, vamos fazer a Páscoa. Mas infelizmente, a Páscoa do judeu, às vezes foi em março, às vezes foi em abril, vagueou um pouco, porque o calendário do judeu não foi feito em cima de medidas astrológicas, como o calendário dos romanos. Então eles determinaram: nós vamos celebrar a Páscoa depois da lua cheia, no equinócio. Em março. E foi assim que foi estabelecido. Então, nós estamos um pouco mais cuidadosos sobre celebrar Páscoa do que os próprios judeus, porque o calendário deles está sempre mudando. Mas nós estamos olhando para quando é que Jesus Cristo foi crucificado e como é que nós podemos identificar aquele dia para a igreja celebrar a Páscoa. Terceiro, resolveu a cisma de Miletos. O mesmo problema associado com o donatismo. Agora alguém está dizendo: quem é Mileto e o que é donatismo? Houve mais um grupo que vamos conversar. Gente, quando a igreja foi perseguida, pegaram crentes, levaram os crentes para o tribunal, deram uma chance para o crente recusar Jesus e submeter-se a César, queimando uma oferta a César como se fosse um Deus. Se a pessoa recusou de fazer isso, Às vezes foram mortos, às vezes foram açoitados, às vezes confiscaram todos os seus bens e deixaram eles nu na rua. Ou eles poderiam dizer: Deus é César, Ele é meu Senhor. E se você falar essa sentençazinha, você iria escapar todas as dificuldades. Se lembra a história, na Septuaginta, de sete irmãos que foram levados diante do rei de Pérsia com oportunidade para negar Deus e submeter-se ao Deus dos persas. E um por um após o outro, todos eles morreram de formas horríveis. Até ele estava gritando, o rei, gritando para a mãe: salve a vida do seu filho! Mande o seu filho me obedecer e vão sobreviver. Ela falou: eu prefiro um filho morto do que e fiel do que um filho que abandonou nosso Deus. E por fim, ela também foi morta. Essa história está na Septuaginta, terceiro Macabeus. Eles conheceram essa história. Não houve escape. Todos os oito morreram de uma forma horrível. Mas Macabeus também aumenta. Grande foi a glória das pessoas. Grande foi a glória dessas pessoas. Se morrermos com ele, reinaremos com ele. Eu fico emocionado. Perdão. Vamos ver se eu consigo falar isso. Nossos irmãos africanos que estão sendo massacrados hoje. Uma imagem de satélite de um espaço grande que é preto só do sangue das pessoas. E não era pouca coisa. Mas a gente não tem a pena desses homens. Porque depois eu posso imaginar uma das filas do exército desses homens entrando nos portões de céu, sendo recebido com honra. Tenha cuidado com as suas palavras, mas se nós tivéssemos a oportunidade para honrar o Senhor assim, mas, gente, você pode imaginar, você está na fila, pegaram este homem, ele foi batido, ele foi morto, e chamaram o seu nome. Próximo. Qual é a sua decisão? Vida ou morte? E, gente, houve muitos cristãos que optaram pela vida. Negaram Jesus. E houve três grupos de pessoas que estavam reagindo. Os donatistas. Essa pessoa está fora da igreja. Não pode ser reconciliada. Os donatistas. Os melatistas. Este homem aqui, ele era um padre, um presbítero, que ele expulsou da sua igreja e não deixou voltar todos que negaram Jesus. E mesmo que eles arrependeram se queriam voltar, ele não aceitou. E houve mais um grupo. Isto foi um problema que a igreja estava confrontando. E o concílio falou: quando essa pessoa confessa que errou, mesmo que não mereça, membresia no corpo de Cristo é de misericórdia e graça, e nós devemos estender essa graça para os que negaram Jesus Cristo. 4. Estabeleceu 20 regras sobre as vidas e comportamento dos clérigos. Agora, quem é clero? O episcopos. Nossa palavra bispo veio da palavra episcopos. Episcopos, epi é super, scopos é visor, literalmente. O supervisor da igreja. Nós temos uma troika de três episcopos, isso não é muito comum, mas está funcionando muito bem para nós. Mas normalmente era um homem, e ajudando ele foram os presbíteros. E nós podemos ler isso no livro, nos as cartas de Ignácio, que era o bispo da igreja em Antioquia, o terceiro pastor. O primeiro era Pedro, depois um homem cujo nome eu não me lembro, e depois foi Inácio. E ele escreveu 7 cartas, saindo de Antioquia para Roma. Em todas as igrejas nós encontramos a mesma estrutura. O episcopos, guiando a igreja. Os presbíteros, homem que estava ajudando ele a cuidar da administração da igreja, dos almas da igreja, e os diáconos e as diaconisas, que estavam cuidando das necessidades dos pobres. Ah, como o Ignácio escreveu, se todas as semanas estamos levando comida para a casa de uma viúva, e certamente quem está levando iria passar tempo conversando com ela, não é sábio pedir um homem fazer isso. Vamos pedir às irmãs da igreja para entregar e cuidar das viúvas. Outra necessidade, nós encontramos isso nas cartas. Quando uma pessoa foi batizada, interessante, não molhada, mas batizada, quando a pessoa saiu da água, o que aconteceu com a sua roupa? Era transparente. Não é bom pedir um homem passar a toalha para ela. Vamos pedir às senhoras para receber essa mulher com a toalha e cuidar dela. Terceira responsabilidade. A igreja primitiva era bem menonita. Homens por um lado, mulheres por outro lado. Que era bem batista. Sempre houve alguém dormindo durante o culto. E os diáconos tiveram a responsabilidade. Eles tiveram uma vara bem comprida, com rabo de lobo. No fim, e quando alguém estava dormindo, o diácono veio e tocou no nariz dessa pessoa para acordar as pessoas. As mulheres cuidando das mulheres e os homens cuidando dos homens. Neste concílio, eles convidaram não somente os bispos, episcopoi, mas também os presbíteros, presbítero. O presbítero não participou na votação, somente observou as conversas pelos episcopoi. Agora, as 20 regras que eles estabeleceram para os líderes da igreja. Proibiu a castração dos religiosos. Isso não foi coisa imposta. Um homem estava lutando com seus desejos sexuais, porque ele não foi permitido se casar, idiotas. Nunca leram 1 Timóteo 4, o homem tem que ser homem de uma só mulher. Mas houve homens que recusaram de se casar, mas ainda estava com bastante testosterona no seu corpo. Fazer o quê? Vamos eliminar a fonte de testosterona no meu corpo, para que eu possa servir o Senhor melhor. Graças a Deus eles disseram: negativo! A graça é mais forte. Pare de fazer isso. E de fato, no Velho Testamento, se um homem tivesse perdido seus testículos, ele não foi somente proibido de ser sacerdote, ele não foi permitido entrar no templo. Primeira regra: pare com isso, rapaz. Segundo, estabeleceu o tempo necessário para esperar o batismo. Eles não foram novotestamentários como nós. Nós não, também não somos. No Novo Testamento, quanto tempo demorou entre um momento quando alguém creu no Evangelho e foi batizado? 9 dias. No mesmo dia. Não houve, faça parte dessa matéria, dessas aulas, e depois que você entende tudo. Por quê? Está ouvindo isso? Alguém está querendo me vender alguma coisa. Gente, o batismo, qual é a função do batismo? O batismo não tem nada a ver com membresia na igreja. É um símbolo símbolo de que essa pessoa confiou na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Eu tenho um símbolo de uma outra aliança, até tão associado que nós chamamos anel de aliança, mas não é uma aliança, é meramente um símbolo. O batismo nas águas era simbólico do batismo do Espírito Santo, nos identificando com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Agora imagine, você é casada? Imagine que no dia do seu casamento o pastor tivesse falado com você: nós queremos pôr você na prova. Vamos esperar 6 meses para entregar sua aliança. E se no fim você se mostra comprometida, a gente entrega a aliança para você usar. Você iria gostar disso?
Não.
De jeito nenhum. Se alguém tivesse falado com isso, com Diane, ela mesmo sendo com ascendência meronita, que é pacifista, ela iria dizer: pastor, você tem alguns segundos para entregar a minha aliança. Mas eles estavam demorando para batizar pessoas. Quanto tempo foi necessário para esperar? Eles pensaram que 1 ano seria adequado para a pessoa ser discipulado, conhecer tudo o que precisa saber. Terceiro, proibiu uma mulher morar na casa dos bispos ou presbíteros. O presbítero e o bispo não foram casados. Estavam vivendo numa casa. Quem estava limpando a casa? Provavelmente ninguém. Mas houve pessoas que dedicaram suas vidas a Cristo que foram mulheres. As freiras. E o bispo convidou uma freira para morar na casinha e cuidar da casa dele. Gente, a natureza é a natureza. Se você botar gasolina e fogo juntos, o que vai acontecer? E dizerão: não podem fazer isso, ok? Ela pode chegar enquanto você não está em casa, limpar sua casa e ir embora. Mas não, você não pode ter uma mulher morando na casa deles. É muito triste. Mas o problema é que neoplatonismo estava infiltrando a igreja. Tudo que é espiritual é de Deus, tudo que é físico e carnal é do diabo. O sexo, graças a Agostinho, o sexo é um pecado permitido pelos casados. Mas se você for um episcopos, um presbítero, você não pode ser casado. 4. Estabelecer o número mínimo de bispos presentes para consagrar um novo bispo. E a necessidade da aprovação do bispo metropolitano. Houve 3 bispos metropolitanos.
Sim. Você não está dizendo, voltando para o 3, você não está dizendo que você concorda com Agostinho.
Agostinho, para mim, foi o pior pai da igreja que existia. Ele poluiu tudo. Foi ele que foi o primeiro para dizer que uma criança que morre, mesmo no segundo dia da sua vida, vai para o inferno. Porque Deus está culpando ele pelo pecado de Adão. Isso veio de Agostinho. Agora, no interior, você tem um episcopos de uma igreja. E ele abriu uma nova igreja. Ele, naquela igreja, identificou um rapaz que é muito, muito bom. Ele indicou este rapaz para ser o próximo pastor daquela igreja, uma vez que ele teve maturidade. Teria sido muito fácil para ele consagrar ele como pastor daquela igreja. Se o rapaz está qualificado, não tem problema. Mas como é que você vai saber que ele está de fato qualificado? Vamos chamar no mínimo de mais 3 bispos para fazer o exame das pessoas. Eu participei numa dessa em São Paulo no mês passado. E todos nós poderíamos perguntar: o que você acha? O que você acha? Encontramos lugares onde ele foi muito forte, e de vez em quando encontramos alguma coisa que está um pouco mole nessa área, mas nada que pode desqualificá-lo. E depois era necessário mandar uma carta para o arcebispo de Alexandria, de Roma, ou de Antioquia, dizendo: nós temos confirmado essa pessoa como pastor da igreja. O senhor aceita? Então, isso foi mais um passo. Era necessário dois sínodos provinciais a serem realizados anualmente. Então, nós temos nossa congregação, nossa comunhão de igrejas, como batistas. E uma vez por mês, nós fazemos uma reunião de todos os pastores da região. Eu acho que 10% chegam para participar. E nós conversamos. Eles estão me dizendo: olha, é muito inconveniente. É por isso que tem somente 10%. É muito inconveniente, mas no mínimo duas vezes por ano, todos os pastores têm que ir para lá para fazer uma reunião da liderança. Sexto, confirmou a supremacia das igrejas de Alexandria sobre a África, Antioquia sobre a Ásia e a Roma sobre a Europa. Nada sobre a supremacia da Roma sobre todas as igrejas. Isso não existia naquele momento. Sétimo, reconheceu os direitos honoríficos da igreja em Jerusalém. É como uma mãe, uma avó bem velhinha, bem fraquinha. Eles não tiveram quase nenhum. Não houve muitas pessoas em Jerusalém porque foi destruído pelos romanos. Mas é a mãe de todos nós. Então nós vamos dar honra para ela ser uma dessas igrejas, mesmo que não vai participar em nenhuma reunião assim. Resolveu o problema dos novicianos, mesmo problema dos milicianos. Expulsaram pessoas por negar Jesus Cristo e agora fazer o quê? Bispos foram consagrados sem preparação adequada, foram desconhecidos. Alguém convenceu 3, 4, 5 pastores para consagrar ele como pastor, mas ele não teve preparação adequada. Então este homem foi rejeitado como o bispo daquela igreja. Presbíteros que caíram no pecado, mas não foram descobertos, também deveriam ser afastados. Agora, não sei como você pode afastar alguém se você não descobriu o que ele fez. Mas eu acho que mais tarde foi descoberto que dá 2 anos, 3 anos antes, fulano beijou numa pessoa errada. Mas faz 3 anos. Deixa passar. Não. Ele tem que ser afastado. Misericórdia para os que abandonaram a fé sem compulsão. Ele não foi forçado, mesmo que não mereceram. 12. Os militares foram expulsos da igreja. Nenhum soldado foi permitido na igreja. Porque, gente, o soldado teve uma reputação péssima. Mata pessoas, rouba, estupra pessoas. Este homem, tudo bem, ele é um cristão, mas ele está longe da casa, lá na Alemanha, e quem sabe o que ele está fazendo? Nenhum soldado pode ser membro de nossas igrejas. E, gente, eu não estou apoiando quase nenhuma dessas regras, né? Mas é o que este concílio determinou para a igreja. Misericórdia para os que abandonaram a fé, desculpe. Os penitentes moribundos, sabe o que é moribundo? Preste para morrer. Poderiam receber a ceia na beira da morte, porque, gente, a ceia para eles era um conduíte da graça. Quando você participou da ceia, você recebeu uma graça de Deus para ajudar você, perdoar você. Eles tiveram essa perspectiva meio supersticiosa sobre os benefícios da ceia. O cara está prestes para morrer, você vai negar a ceia para ele? Ah, ok, ele pode receber a ceia. Mas se ele recuperou a sua saúde, mesmo que ele participou na ceia, ele tem que voltar para o castigo. Então eles disseram, na igreja eles tiveram os fiéis, os que estavam no caminho para ser os fiéis e os ouvintes lá no fundo. Então, você era membro da igreja, agora você é ouvinte. Você beijando uma pessoa errada, você não é mais membro dessa igreja, você é ouvinte. Por 3 anos você vai sentar lá. Então, você pode imaginar você entrar na igreja e você foi para o seu devido lugar lá no fundo da... Que castigo, gente. Por que eles fizeram essas coisas? Estavam tentando convencer os cristãos para não pecar. Eu não concordo com o método. De fato, está errado. Nós temos cidadania de primeira, segunda e terceira classe. Está errado. Mas eles estavam cuidando dessas dificuldades. Os catecúmenos. Eu treinei 3 horas para falar aquela palavra. Os catecúmenos caídos foram reduzidos para ouvintes por 3 anos. Por 3 anos você não é mais em preparação para ser membro da igreja. Você está lá no fundo da igreja. Bispos, presbíteros e diáconos não foram permitidos vaguear para outras cidades nos seus ministérios. Pastor Mendes, tem uma cidade lá onde não tem pastor. Eu vou lá. Então ele estava dividindo o seu tempo entre aqui e Jesus te perdoa, alguma coisa assim. Não, pastor. Seu lugar está aqui. Você não pode ter ministério aqui e ali. Se você tiver um evangelista, pode mandar ele. Mas você não. Os clérigos que recusaram de voltar para sua igreja mãe foram excomunicados. Então, é isso que estamos conversando. Você foi colocado como o bispo dessa igreja. Você vai continuar naquela igreja até a morte. Até a morte. E se você recusar, eu recebi uma oferta agora para ser pastor de uma igreja grande em São Paulo que paga 3 vezes mais do que eu estou ganhando aqui. Eu vou lá! Agora você não é mais pastor. Está desqualificado. Os clérigos não poderiam cobrar juros quando emprestaram dinheiro aos outros. Pastor, eu estou com dificuldades. O meu pneu furou. Eu não tenho dinheiro para recuperar o pneu. Pastor, você pode me emprestar dinheiro para comprar um novo pneu? Sim, mas você vai pagar juros. E aqui no Brasil? Não. Se você está sentindo que você tem liberdade para emprestar dinheiro para membros da igreja que tem necessidade, você não vai cobrar juros. Agora, houve um grande debate sobre a ordem para receber a ceia. Porque houve diáconos que estavam servindo a ceia e eles se serviram primeiro. Ok? E os bispos e presbíteros ficaram ofendidos. Gente, eles foram muito preocupados com hierarquia, né? Primeiro para receber a ceia deve ser o pastor da igreja. Nossa, a igreja é o último, geralmente, né? Eles trazem de volta e ele é o último para receber. Depois os presbíteros e depois os diáconos e depois civil, o resto da igreja. O batismo administrado pelos hereges paulinos, monocaístas, foi declarado inválido. Os paulinos, houve o episcopos, o bispo da igreja na Antioquia. Ele pagou dinheiro para se tornar o bispo daquela igreja. Ele usou sua posição para ganhar muito dinheiro. Ele era quase um pastor pentecostal. Então, e todo mundo sabia o que estava acontecendo. E se você era um presbítero que ajudou ele, você ganhou mais dinheiro que o bispo que não, o presbítero que não. E não somente isso, ele assumiu a ideia que Jesus foi um mero homem, mas se tornou divino quando foi infundido pelo Espírito Santo. Então, além de tudo isso, ele era um herege. E agora, o que é que nós vamos fazer com as pessoas? Não importa quem é que ele batizou. seu batismo está anulado. Não é mais membro da Igreja Católica Universal.
Quer dizer, quem sofreu era a pessoa que foi batizada, ele teria que ser rebatizado.
Sim. Sim. Orar de joelho foi proibido nos domingos e durante o Pentecostes. Por quê? Porque orar de joelho era um símbolo de humildade. Agora estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Não estamos tristes, estamos felizes. Então, durante este momento, se você orar de joelho, você vai ser expulso da igreja. Tem que orar com felicidade. Tem que orar com felicidade. Então, o sínodo foi muito ativo. Estava tratando de várias coisas. Não somente quem é Jesus. Mas o que os 316 bispos determinaram era tão sólido, comunicou tão bem, simbolizou tão bem nosso entendimento, a resposta à pergunta quem é Jesus, que até hoje nós usamos isso em nossas igrejas. Por quê? E este foi o sínodo por inteiro. Não era somente sobre quem é Jesus, mas era muito mais do que só isso. Perguntas, dúvidas ou observações?
Quais dicas você daria para nós sobre como filtrar essas outras decisões à luz da Bíblia? Né? Que algumas coisas parecem estranhas ou até erradas.
Seja batista. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. O perigo, por exemplo, os presbiterianos hoje em dia. Gente, no século XVI, os presbiterianos foram os ferozes, fiéis na igreja. Hoje, 90% dos presbiterianos são apóstolos. Eles nunca foram eleitos. Então, caíram da fé. E nós vamos confiar nossa vida espiritual ao presbitério dessas igrejas? Para nós, a única regra que nós temos é a palavra de Deus. Mas um pastor tem uma interpretação, outro pastor tem outra interpretação. O que eu deveria fazer? É estudar a Bíblia e determinar por si mesmo o que você acha que a palavra de Deus está dizendo. E ir para a igreja que melhor combina com seu entendimento da palavra de Deus. Eu sou batista por escolha. Eu acho que a fé batista que nós temos, representada na nossa confissão, reflete muito bem o que está na Bíblia. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eles me deram a declaração doutrinária da Convenção Batista do Brasil. Eu deveria ler e indicar tudo que eu aceitei e não aceitei. E gente, houve coisa que eu não aceitei. O domingo é somente para cultuar Deus. Não pode jogar bola no domingo. Está na declaração. Não, Senhor. Mas você nem joga. Sei, mas eu não aceito. Houve várias outras coisinhas que eu também não aceitei. Então eu identifiquei, eu aceito 93% descontando esses dois pontos. E o que eu escrevi foi mandado para o presidente da Convenção Batista Brasileira, 1996. E ele olhou e foi ele que deu sim ou não para eu estar aqui no Brasil. Eu estou aqui. Mas eu tenho essa liberdade. Porque nós batistas acreditamos na liberdade de consciência. Há muita igreja que não aceita isso. É por isso que eu sinto muito bem dentro da Igreja Batista. Ok? Sim, irmã.
Algo que acontece até bastante. Pessoas que frequentam uma igreja bíblica cujo batismo é por aspersão. E aí ele muda de uma, dessa igreja para uma outra igreja também bíblica, que é a Congregação. Qual a dificuldade aí para a pessoa decidir? Eu me batizo de novo, não aceito me batizar de novo, eu já batizei, tenho consciência de que foi verdadeira a minha decisão para Cristo, me batizo. Como que explica isso?
Essa pergunta é tão fácil que eu vou chamar ele para responder. Eu entendo que o padrão baseado no símbolo de morte e ressurreição é por imersão. As pessoas que vieram para João Batista, porque ele não batizou no meio do nada, ele não teve um balde de água, estava mergulhando pessoas no rio. E também o que significa os símbolos, o simbolismo. As águas representam o túmulo. Jesus foi morto e ressurreto. Eu creio, confio na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Eu sou muito seguro em falar que o batismo por imersão era o padrão do Novo Testamento. Mas nós temos um documento chamado a Constituição Apostólica, que foi escrito em Antioquia, provavelmente no ano 90. Cedinho. O que eles disseram sobre o batismo? Tem que batizar a pessoa em água corrente e frio. Se você não ter água frio, pode ser morno. Se você não tem um riozinho, pode ser uma piscina. Se não for uma piscina, a pessoa está na beira da morte, na cama, pode fazer por aspersão. Então eles não foram tão preocupados com o modo quanto a gente. Mas eu iria responder: o que significa o batismo para você? Qual foi o simbolismo que você entendeu? Se a pessoa tivesse o entendimento que estava lavando meus pecados, então este batismo não foi cristão. Tem que fazer outro. A pessoa estava quase na beira da morte, não poderia ir para a igreja para ser batizado, mas queria ser batizado antes de morrer, porque não sei, mas já aconteceu. Ok, eu não preciso mergulhar a pessoa. Nós temos uma alternativa. Mas é interessante que o padrão da igreja primitiva era imersão por água corrente e frio.
Então não é assim, porque o batista é uma questão doutrinária. Não é
uma questão de quê?
Não é uma questão doutrinária. Por exemplo, a batista, a nossa igreja. Falando isso, porque tem uma amiga, uma Lisa, que ela já fez até classe de membros, ela está com essa dificuldade de se tornar membro, se batizar novamente, porque ela tem tanta alegria pelo primeiro batismo dela, a convenção dela, para ela valeu o batismo de todas as pessoas. Então ela está com muita dificuldade de aceitar a postura, a doutrina aqui da batista. Aliás, onde ela batizou, ela também batiza.
Se a pessoa foi batizada antes de confiar em Jesus como Salvador, neném,
não.
Nem faz sentido. Eles fazem isso porque para eles o batismo lava os pecados da criança, pecado original. Não tem nenhum simbolismo igual com nosso entendimento. No batismo você está confessando: eu creio na morte e na ressurreição de Jesus pelo perdão dos meus pecados. Então, se alguém não tivesse este entendimento, é melhor refazer.
Mark, as igrejas batistas hoje em dia aqui falam que tem que para se tornar, eu fazer parte de uma outra igreja, eu venho para Atibaia, para outra igreja batista, foi batizado lá, mas agora eu tenho que rebatizar para fazer parte dessa igreja. Isso entrou nas regrinhas da igreja quando?
Eles não trataram. Isso aconteceu com os batistas. porque associamos batismo com membresia na igreja. Está totalmente errado.
Então não está associado com o concílio
não.
daquela época.
Não. Se alguém veio de uma seita, um mormon, não, você tem que ser batizado de novo. Seu batismo não tem valor em nossas igrejas.
Então você acredita que...
Ok, primeiro, segundo, sim.
Então, pastor, na minha primeira igreja de origem, eu fui batizado por aspersão. E quando eu vim para cá, eu me batizei novamente, mas para mim foi também complicado. Na Bíblia, onde que a palavra imersão existe? Porque quando eu vejo assim, foram batizados, tem que ter água, mas não diz exatamente que foi imersão. Não poderia ter sido a pessoa entrar, não, porque eu não vi clareza assim que é por imersão, mas eu creio que haveria.
Porque a própria palavra.
Só uma explicação para mim.
A própria verbo batizo, o batismo. A ideia é imersão. Mergulhando roupa na água para lavar a roupa. Todo mundo entendeu? Eles estão mergulhando a roupa dentro da água. O próprio simbolismo. Gente, existe uma confusão sobre isso. No Antigo Testamento, houve várias maneiras para retirar pecado. Você levou uma oferta de um boi para tirar seu pecado. Aquela grande bacina que estava no templo era para o quê? Lavar os pecados dos sacerdotes para entrar no seu ministério. Então, antes que a morte de Jesus Cristo aconteceu, essa coisa de batismo realmente lavou os pecados de quem foi batizado. O batismo de João lavou os pecados de pessoas. Mas um tema de Atos é Atos 2, João. Atos 8, judeus. Atos 10, os gentios. Até que você chegue em Atos 19. Paulo encontrou um grupo de judeus e eram discípulos. Mas discípulos de quem? Lucas colocou desse jeito, exatamente para a gente. Ele perguntou a eles: eu quero saber onde você está nessa transição. Você recebeu o Espírito Santo na hora de crer? Ou você está lá no Velho Testamento, você está recebendo o Espírito Santo no momento de ser batizado? Ou você já fez a transição inteira e você recebeu o Espírito Santo não do batismo, mas no momento de crer? Resposta deles: nem sei o que é o Espírito Santo. Ah, oba, estava pior que eu imaginei. João Batista pregou um batismo de arrependimento. Porque o livro de Romanos não usa a palavra arrependimento nenhuma vez, se não for ao caso do judeu. Quando ele apresenta o que você tem que fazer para ser salvo, em Romanos 3 e 4, ele não usou a palavra arrependimento nenhuma vez. O Evangelho de João, sabe quantas vezes a palavra arrepender-se aparece no Evangelho de João? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Porque o batismo de João já passou. Hoje, qual é o batismo que importa para nós? O batismo do Espírito Santo. E Paulo falou: João Batista pregou um batismo de arrependimento para que depois a pessoa crê em Jesus, e ele batizou. O que eu iria dizer, né? O simbolismo é de mergulhar. É de mergulhar. Consequentemente, se alguém foi batizado de outro jeito, nossa tendência batista é dizer: vamos fazer a segunda vez e fazer correto. Mas isso não implica nenhuma, não está menosprezando de jeito nenhum sua vida espiritual. Seria como a moça: você recebeu uma aliança de cobre.
Mas nós queremos que você tenha uma aliança de ouro. É a opinião minha.
Mas até hoje ele briga com meu pai, porque meu pai foi batizado de aspersão. E ele fala, ele foi batizado no Espírito Santo. E
ele quer. Eu estava nessa conversa com ele agora. E ele e eu conversando. Era uma conversa bem amistosa. Eu senti que está fantástica essa conversa. E daí ele estava por trás do meu sogro fazendo assim. Não, está tudo bem. Ai, então, Mark, você aceita meu batismo? Pai, você nem foi batizado. Hiroshima 2.
Querendo entrar na fila, cedo, está liberado, mas se você quiser conversar, estamos aqui, mas vocês estão liberados.